botou a mão ali e começou a se arrepender e começava a gritar: cadê meu pau? Cadê meu pau? A partir daí eu fiz uma música.
Aí eu.
Não! Roubaram meu pau! Capado! Canalha! Não! Roubaram meu pau! Destroço! Estrago! Não! Roubaram meu pau! Castrado! Canalha! Catástrofe! O pesadelo só começou. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau?
Maravilha, Rogério, que maravilha.
E agora eu sou um astro da TV, celular, tô famoso pra
Viu?
caralho.
Caralho.
82 pessoas viu o vídeo.
Esse dia você mandou um. Que vai sair o filme da Barbie.
Foi, a galera lá falou que tem que colocar eu e Lucas no TikTok, e eu e Lucas, nós dois somos bem TikTokers. Nós temos bem o estilo de TikTok. Dois caras de meia idade, careca, com a cara de depressão da porra. Só faltou a imagem
Cavalo.
falando, não suicide, rindo assim e apontando, pô. A pessoa enforcada no banheiro. Não suicide.
Já viu que é minha, pera? Ô, mãe, o pai tá brincando de pinata.
Não, nunca vi, não.
Sabe aquelas brincadeiras de aniversário do cavalinho? Que você tem que bater nele
Sei.
pra cair as coisas?
Ah, pinhata, sei, sei. Ah, entendi, você falou pirata. Pinhata, sei. É foda que trem, viu, velho?
Nossa. Você já foi na universal aqui, é isso?
Porra, uma vez lá em Monte Azul, minha tia, todo mundo tem uma tia rica, né? E essa tia rica era a que viajava e tudo. Ela teve a brilhante ideia de fazer a pinhata. Meu primo acertou o bolo, velho, da festa. Que merda, viu? Que ideia genial, velho. Põe um monte de criança hiperativa com o olho fechado e com um pau na mão. O que poderia dar errado, né, Laros?
Não,
Eu só acho que ele não acertou a cabeça de ninguém, porque todo mundo lá tem uma cabeçona da porra. Pra acertar era facinho. Te mandei um vídeo de um repórter que vai entrevistar a senhora e ela tá tremendo. Ele fala: precisa ficar nervosa? Não, eu tenho um Parkinson. O cara É foda, né, velho?
A gente vai falar de criança do que a porra. Mas eu queria falar um trem bem retardado.
Fala, diga.
Eu tava conversando com o DCM, né? A gente sabe que ele é um cara que não mora aqui no Brasil mais 10
Mora nos States.
anos. Aí tem aquela coisa também, igual o Brasil tem o português do Brasil, né? Estados Unidos tem o inglês dos Estados Unidos, só que o inglês mesmo, sabe, do país,
Sei.
tem
Sotaque?
um sotaque, tem as falas que são originárias de lá. Por alguma coisa zoada do destino, eu tive um professor que disse ser de lá, no curso de inglês que eu fiz.
Que
Eu até
era dos
lembro a
Estados
pessoa de lá,
Unidos.
no caso de Londres. Aí o que acontece? Aí tava uma matéria, tipo tema, na escola tem, vou fazer um tema de hoje. Aí nesse dia era gírias.
Olha,
Aí lá ele
gíria.
chegou e falou: ô, você sabe como é que é gíria de amigo de onde eu vim, cara? Eu, não. É China. É China, amigo? Como assim? É porque tem China Plate. É tipo uma porcelana, xícara, que vem da China, sabe? Só que lá
Sei.
tem muito. É China Plate, rima com mate. É Scott do Plate e fala só China.
Ah, tá.
É idiota, velho. É DCM mesmo.
Ficou
Cara, isso
puto.
agora. Ele não acreditou em mim. Ele tá me falando isso. Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem. Você mora no interior, Minas Gerais, você fala cringe. você fala Daisy, você chama os outros de China, e mesmo aos povos aqui do Anápolis. Fez a lógica. Agora eu vou chamar o detergente de Maurício. Detergente de Maurício, por quê? É Maurício de Souza. Souza rima com Lousa. Agora detergente é Maurício. Não, tá, eu perdi isso. Minha cabeça doer, velho. Eu quase desmaiei nesse visto aí.
Tanto você riu?
É um tremendo, tá? Meu cara.
Idiota, né? Cara, DCM, deixa eu te falar um negócio. DCM é um dos caras mais engraçados que eu já conheci nessa jornada de... Ele é muito aleatório, velho. E eu gosto muito disso, claro. Eu gosto muito de humor aleatório, tipo Family Guy. Do nada, velho. Ele mandou uma foto dele com a mulher dele na cama, velho. Puxa, é doido, viu, velho? Outra hora ele manda aqueles caras, rei da Laruslândia lá, o cara com um negócio de alumínio na cabeça. Aqueles caras bem doidos do Texas, do interior do sei lá da onde. Que tá, velho. É foda. Esse M é.
Ele é muito apoiado. Mas então, você nem quer lá.
Agora é engraçado, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que eu tenho ele no Instagram, mas ele não manda meme, não, velho. Eu queria que ele mandasse uns memes lá. Em inglês, no Instagram. Ele, talvez ele nem gosta do Instagram. É. Que eu tava lendo um negócio nos Estados Unidos, nem sei se isso é verdade. A galera não curte muito o WhatsApp, a galera não... Tipo, não sei se tem um aplicativo parecido de lá, que eles usam mais. É. Mas, é... O Instagram é de lá, né, na verdade.
Sim.
É. Mas é isso, velho. Semana foi muito engraçada lá. As coisas que você me mandou também, eu ri muito. Tem uns caras que me mandam muita coisa lá no Instagram. E assim, velho, nós já fizemos um episódio de fake show, mas tá cada vez mais freak, velho. Cara, velho, esses dias eu vi... Eu acho que eu te mandei. Tem uma página de um cara italiano, velho. Porra, o cara faz piada com, tipo... Eu acho que é irmão dele, algum parente dele, ou amigo. O cara é deficiente, mas ele tá num nível dando deficiência que ele tá em estado vegetativo, véio. Só fica na cama e os caras zoando o cara, entendeu? É foda, viu? Eu entendo que ele tá participando e tudo, mas...
Foda.
Né? E aí tem outro achado que nós achamos, foi o podcast dos caras lá, do Sumô. Eu ri demais, viu, velho? Caverna do Ogro, porra, é tudo que o Resumão tinha que ser, Larus. Só que eles arrumaram uma pica, Larus.
Verdade.
Larus, não mexa com a galerinha good vibe, não mexa com a sua galera da sua faculdade, Larus. Essa galerinha, quando quer acabar com a sua vida, acaba, né?
É... Engraçado que eles foram cancelar isso, aí eles fizeram outro episódio pior, né?
É, os caras são malucos, velho. Os caras são malucos.
É
completamente
que
malucos.
O que eu posso repetir? Ah, não, que... pessoa negra tem sua luta, a mulher tem sua luta, a pessoa LGBT tem sua luta, e a luta do gordo é o sumô.
É o sumô. Fala, não, é porque o cara falou o movimento lá, que ele tá brigando, que não são todos os homossexuais, mas o movimento específico falou assim... Ah, vocês são negros? Aí ele falou, não vem falar da minha luta que não, sei o que é ser negro. Minha luta é uma, a luta de vocês é outra, a luta dos gordos eu sumo. Caralho, velho, eu ri demais lá. 7 horas da manhã eu rindo dessa merda, bicho.
Não, eu tô...
Foda, dar, né, cara. Velho? Foda.
Você viu... o símbolo do BRICS que o DC mandou pra gente.
Caralho, velho, eu ri demais daquele trem, viu? Eu acho que foi a chefe, falou, para com essa porra, DC. Toda hora DC me mandou um animal sexual lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai.
Cara, a gente tá falando de criança e China, cara. Você quer falar do primeira notícia aqui, cara?
Vamos começar aqui com a notícia, né? Vamos começar com a... Olha, que novidade. Envolve religião e criança. Que bom, né? E um menino, né? Peraí que tá abrindo aqui. Hoje a internet... Ah, tô com anteninha. Não tô com fio, não, Laris. Porque aqui é o norte de Minas. Você viu lá que a trem que você me marcou? O norte de Minas é Angola do resto do Brasil. Aqui, ó. Dalai Lama teve a brilhante ideia. Pra quem não sabe, Dalai Lama é o líder do budismo. Ele luta pela paz. Ele é um homem acima de qualquer suspeita. Até o dia 11 de abril. Beijo em criança e acusação de machismo, as polêmicas envolvendo o Dalai Lama. Um vídeo que Dalai Lama aparece perguntando a um menino se ele quer chupar sua língua, gerou críticas generalizadas ao líder budista, que pediu desculpas por meio de seus representantes. Um vídeo em que Dalai Lama aparece perguntando a um menino se ele queria chupar sua língua, gerou críticas generalizadas ao líder budista, que pediu desculpas por meio de seus representantes. O vídeo foi gravado em um subúrbio da cidade de Dharamsala, na Índia, onde fica o templo em que vive o religioso, em 28 de fevereiro. Segundo a agência de notícias, AFP, o vídeo mostra Dalai Lama dando um selinho na boca do menino, que tinha ido cumprimentá-lo, né? O menino pergunta se pode abraçar o líder religioso, que aponta para sua bochecha e diz, primeiro aqui, o garoto dá um beijo no rosto do líder e lhe dá um abraço. Em seguida, o Dalai Lama aponta para os seus próprios lábios e diz, aqui também. Então, dá um beijo na boca da criança, velho.
O pior foi filmado, velho.
Não, ao vivo. Você imagina quem tava filmando? O youtuber do braço preto filmando em... Party. Ele mais uns 50 padres atrás dele. Então dá um beijo na boca da criança enquanto segura sua mão. Você imagina a criança desesperada e pensando, caralho, eu queria estar na escola sendo atacada agora porque tem um velho careca me beijando aqui. O líder, então, encostou a testa na testa do menino. Não, velho, tá errado isso. Coloca a língua pra fora e diz, chupe a minha língua. Pô, vacilou, hein, Dalai Lama? Vacilou, hein?
O que te mais... Perguntaram o Dalai Lama, o que te mais surpreende na humanidade? E perguntando, menino.
Algumas pessoas riem, o garoto põe a língua pra fora e se afasta. Assim como o religioso coloca a língua pra fora, pode ser um tipo de cumprimento no Tibete. Colocar a língua pra fora pode ser um tipo de cumprimento no Tibete. Vai meter essa? O religioso abraça o menino novamente e conversa com ele, dizendo para que se inspire em bons seres humanos e que criem paz e felicidade. Aí, falou pra criança, se inspire em Michael Jackson, se inspire na Igreja Católica. Se inspire no youtuber Vesgo, do braço preto, e eu não citei o nome. Mandar um beijo pro nosso amigo PC, que tá curtindo aí o resumão, pediu pra voltar. Ah, o vídeo gerou críticas generalizadas ao religioso, com muitas pessoas dizendo que a atitude foi imprópria e perturbadora. Ó a carinha do tio dele, Laris. Ó a carinha do seu tio que te chama pra ir tomar banho, Laris. Né? Eu acho que o padre coach dele falou assim, não, Dalai, a língua você já põe na boca da criança. Pare! Não sei. Os representantes do Dalai Lama, quem será que representa o Dalai Lama? A novela Carrossel lá, ou então Chiquitita. Nossa, Carrossel ainda tem pai, Chiquitita não tem pai mesmo, Dalai Lama acha que pode abusar. Os representantes do Dalai Lama disseram que ele sente muito pela mágoa, que suas palavras... Não foi as palavras, não, Dalai Lama. Você cometeu um crime, Dalai Lama, filha da puta. Sua santidade com frequência provoca as pessoas de maneira inocente e jocosa. Ele pede desculpas pelo incidente, vai tomar no seu cu, Dalai Lama. E só deixar claro e fazer justiça aqui, no filme Super-Herói, o super-herói Libélula já denunciava o Dalai Lama, falou, esse homem é uma fraude.
A fala machista dele, cara. Questionado sobre a possibilidade do próximo Dalai Lama ser uma mulher, e respondeu em inglês. Ela deveria ser mais bonita que ele.
O que não é muito difícil, não, viu, Dalai Lama? Vou citar o nome de algumas pessoas mais bonitas do que Dalai Lama aí. Jojo Todinho, Dilma Rousseff, e mais lá. Vamos citar uma galera aí. Né? Aquela mística do X-Men. Cita uma galera que é mais bonita do que Dalai Lama aí. MC Pipoquinha é gata. Nossa, que nojo de MC Pipoquinha. MC Pipoquinha me lembra a Micareta de 2006. Ela me lembra a Micareta, Lara. Você tem ideia? E se eu não me engano, eu já peguei MC Pipoquinha. Não ela, a pessoa, mas a doença MC Pipoquinha em alguma festa dessa que eu fui. Chegar no médico, mas porra, você tá com MC Pipoquinha, é grave. Né? MC Pipoquinha também gosta de criança e de professor pra caralho.
Ganha mais que isso, né? Vi com dó. É. Um show atira, sei lá, 7 mil, 7
mil. É. Visita a líder de seita. Após investigações em 2017, revelaram que o grupo anexando Nix Vin era uma seita que mantinha escravas sexuais. O Dalai Lama foi criticado por ter participado de um evento do grupo, se encontrado com o líder da seita, Kate Ranieri. Hoje preso e condenado nos Estados Unidos por extorsão, crimes sexuais, tráfico de pessoas e fraude. Caralho, velho. Chama Dalai Lama pra gravar o resumão, Laras. Ele vai tudo em qualquer lugar, velho. Porra. Pro Laranjada, não. Laranjada tá Dalai Lama demais. Mas não, não. Você não. Você é meio barra pesada. Você é meio Roberto Moreira. Dalai Lama emitiu uma nota dizendo que nunca recebeu nenhum valor para ter participado do evento em 2009, que não aceita pagamentos do tipo.
Imagina como que eles convenceram isso.
Caralho, velho. Foi arrumado uma criança pra ele, sei lá. Que filho da puta, viu, velho? Fiquei puto com esse trem, Laros. Laros, depois você vira pai, esse trem te deixa puto, velho.
Nossa,
que desgraçado. E é assim, velho. Se o cara faz isso na frente da câmera, numa live... pro YouTube, final filmado em algum canal, mas poxa vida, né? Você pode fazer isso em qualquer lugar, né? Você imagina que não faz no escuro, sozinho, né?
Nossa.
Foi foda. Difícil, complicado.
Essa aqui, não sei se você vai ficar de boa com isso, cara. Envolve... tem que você gosta e o cara que você gosta também.
Vamos ver, né? Vamos ver. Porra, você pegou a notícia do DM também?
Lula associado em escola com videogame, cara.
Lula associa ataques à escola a games em discurso. Pode falar, Lá.
De acordo com o presidente... jogos dificulta a luta contra a violência.
Ah.
Que não tem nenhum game falando de amor. Ué, velho, e aquele...
oh. GTA, velho. Que os hacks de GTA, tudo de amor, velho.
Cara narigudo.
Cara narigudo. Mario? Mario!
Não, é um de festa, velho.
De universidade. De festa? Ah, tá, Larry. Larry? Larry é bom. Larry tem um desafio Larry tem um minigame dentro do jogo que é você chegar com o espermatozoide até o óvulo. É maravilhoso. Larry é engraçado pra caralho. E é tipo assim... Como é que é, porra, o jogo que eu gosto pra caralho, velho? O GTA da putaria lá, Laros, como é que é o nome? GTA, não acredito que eu esqueci o nome desse jogo. GTA da putaria. Saints Row, porra! Saints Row. Já jogou Saints Row, Laros?
Não.
Cara, jogue Saints Row, é maravilhoso, né?
Não, eu sei, o pessoal do Vai de Reto fizeram um só sobre isso.
É. A biblioteca do Atari no final de carreira era só isso. Era só amor. Inclusive tem um jogo do Custer Revenge, que é do Tenente Custer. E aí tem a resposta. Que ainda está. Né? Maravilhoso, ironia, uma piada. Atenção, ouvintes, estou sendo irônico. presidente afirma que jogos dificultam a luta contra a violência. Nessa terça-feira, Lula, em reunião com os ministros e governadores, relacionou games diretamente aos ataques às escolas ocorridos no Brasil. De acordo com o presidente, jogos dificultam a luta contra a violência, conforme disponível na cobertura em vídeo abaixo. De acordo com Lula, nós somos os primeiros pelos ataques. Não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar, afirmou. Eu duvido que tenha um moleque de 8, de 9, de 10 anos, de 12, que não seja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Porra, pegou pesado, viu, Lula? Passam noites jogando e tudo isso resulta na violência no meio de crianças, completou. As falas equivocadas acerca de games e sua relação com a violência é, no mínimo, contraditória, afirma. Basta recordar, por exemplo, o Comitê Lula Play, cartilha com propostas para o setor de games no Brasil, lançada como parte da campanha em 2022. Vamos lá, Laros, vamos lá, vamos tratar isso aqui da forma que eu acho que ele, eu acho, tô dando um benefício da dúvida pra ele, não tô passando pano, pra mim falou merda pra caralho. Só que ele confundiu umas coisas. E é porque, assim, Flávio Dino, o ministro, ele começou a fiscalizar as redes sociais pra ver esses negócios de ataque, nazismo, esse trem. Só que ele não tá fiscalizando, Laros, aonde que acontece misoginia, homofobia... apoio ao nazismo, essas coisas, que é no podcast Laranjado e aqui... Não, tô brincando. É no jogo online, velho. Na conversa do jogo online, tá ligado? É o lugar onde pedófilo reina, no Discord, nesses trem. Tem muito isso, cara. E outra coisa, tem o quê? 15 anos que eu coleciono... 15 anos, não tem isso. Tem... Vai fazer 10 anos, eu acho. Que eu coleciono videogames. Eu nunca vi criança jogando jogo de criança, velho. Menino de 8 anos já te pede um GTA. Tio, você tem GTA? É. Tem, você não pode jogar GTA, não. Entendeu?
O contrário que é mais comum, né, velho? Assim, jogando Kid Crush.
Por mais, velho, agora.
40 anos comprando, aqueles de tênis.
Jogo de furry, essas coisas. Mas deixa eu te falar outra coisa. E aí tem outro fato. É culpa do jogo? Não, porra. É culpa dos pais, dos meninos que não... Agora você vai culpar o jogo? Caralho, velho. O problema do governo Lula é esse, velho. Ele não consegue, Laros, organizar as coisas. Aí ele sempre culpa quem é a ponta... Não é a ponta mais fraca, mas ele joga a culpa no lugar errado. Entendeu? Tipo, eu não consigo fiscalizar o contrabando que entra no país. O que eu vou fazer? Taxar quem compra. Você entendeu? Eu não consigo falar com a porra do pai de uma criança de 8 anos. Seu filho não pode jogar GTA. GTA é a partir dos 18 anos. O que eu vou fazer? Eu vou culpar a porra do GTA. Então a culpa não é do jogo, entendeu? A culpa é do responsável legal pela criança que deixa ela jogar um jogo violento. Tem jogo violento? Tem pra caralho, velho. Tem pra caralho. Mas não é só jogo violento, né? E por que que isso acontece? Isso acontece justamente por causa de Mortal Kombat, de outros jogos que nos anos 90 receberam um selo pra idade, igual tem em filme. Ó, esse jogo é feito pra 16 anos acima, pra 18 anos acima. Então, assim, Lula tá errado nessa frase dele, totalmente errado. A culpa não é dos jogos. Agora, tem um universo machista, misógino, nazista no mundo dos games, que era esses jogos online. Isso aí, sozinho, Laros, dá um episódio de 2 horas. As coisas que os caras falam, se você... Atenção! Se você é um Dalai Lama da vida, o lugar pra você arrumar criança era em jogo online. Né? Agora menos, mas, por exemplo... Vou citar nomes aqui, cara, mas eu gravava um podcast com um cara que ele ficava o tempo todo conversando com crianças, jogando Minecraft. Tem alguma coisa errada na conversa dele? Acredito que não, mas ele era um cara de quase 40 anos jogando um jogo que é feito pra criança de até 10 anos de idade, entendeu? Acho que tá errado.
Era o Pro Metaverse, né?
É, pois é. É isso. E pau no cu do Lula. Voltei nele, mas gosto de criticar ele muito. Pau no cu dele.
Ah, sim.
Vamos pro próximo?
Bom. Cogumelo mágico.
Ah, para vai tomar no
sinal, cu. Vira tendência em tutoriais online.
Vai tomar no cu, ok. Graças a Deus. Não vai abrir, não, lá. Você pediu pra ser exclusivo aqui. É área exclusiva pra assinante aí, ó. Não abriu, não, velho.
Tá difícil aqui. Acho que estão ouvindo a gente.
Não tá abrindo, não, velho. Assine o UOL. Não, porra, não quero assinar o UOL. Paleta abre o UOL, Deus me livre. Cogumelo mágico para fim medicinal vira tendência em cursos online. Cadê lá? Aquelas páginas que você abre o trem sem pagar?
Deixa eu copiar aqui, vou pôr na internet.
Abrir reportagem paga.
Nossa. Agora vamos no tabuão, cara. De verdade.
Direto ao ponto. Posso ler? Deixa eu ver se posso ler ponto tech aqui. Pera aí, Laris. Deixa eu ver aqui.
Aqui abre,
eu ignorei que você falou que você gosta do tabuão. Cadê, velho?
Ah, não. Agora é só pra assinante.
Eu falei que você...
Burles. Eu acho esse lugar, né? Outro lugar. Cogumelo mais. Florian.
Pra quê, velho? Nem compensa ler essa bosta. Tabuol. Que caralho, velho. Cadê? Leia isso, ponto net. Deixa eu ver se abre. Que Laros, consegui. Leia isso, ponto net. Consegui, Laros. Vou te mandar aqui. Aí. Você tá conseguiu? Vendo? Vou te mandar aí, ó. Beleza. Abre esse site aí, ó.
No Telegram, no...
Tá no Telegram. Aí, ó, leia isso.
Tô abrindo. Ah, sim. Cogumelo mais para fim medicinal vira tendência em tutoriais online. Isso. Sem estudo consolidado. Perfil de Instagram e Twitter. Estão publicando benefícios do cogumelo mágico para curar depressão, melhorar o humor e auxiliar o processo mental.
Nossa! Eu gosto que ele comece assim, lá. Lê aí para você ver como é que ele começa.
Entre pedras e uma imensidão verde, não há vestígio.
Entre crack e maconha? Entre crack e maconha, pedras. Crack, imensidão verde, maconha, não tem condições, não.
Não há.
Pode ir lá.
De intervenção humana num trecho da praia de Camburi das Pedras.
É só lugar de playboy, é. Tabuão. Esses três, só playboy. Quem vai nessa praia de Camburi é só playboy, velho.
Certo dia de 2018, eu apareci dominado por nuvens de poluição misturadas com ao raio do sol. Compondo cores improváveis. Era o que via.
Olha o que ele faz, mano. Caio Demarque.
Doce de leite.
Um
ingrediente especial, cara.
Tinha que ter uma carteira de trabalho. Ingrediente especial era um cartão. Então, sei lá, pra ele trabalhar.
Ué. Não, ele trabalha, ele é produtor.
Trabalha. Isso é profissão aonde, lá? É igual podcast. Isso é profissão aonde, mano? Produtor musical. Tem uma música do Skylab sobre produtor musical, sabe?
Não, ainda não. Ai. Então, aí tá falando. A primeira vez que experimentou. Foi a primeira vez que ele experimentou um fungo alucinógeno. Amigavelmente ofertado para um grupo que acampava na praia. Aí a esposa dele perguntou: amor, o que vou fazer se essa brisa não passar?
Olha, tem esposa já passa, é um né, passo, Lado. Tem esposa já é um passo para ele tomar banho.
Tem uns treinos, um chá de vida da vida, de lia, que os caras não passam, não.
Tem um colega nosso aqui que ele tomou, ele ficou 3 dias na Santa Casa. Era para tomar, sei lá. Uma colher de sopa, ele tomou um copo americano todinho. Eu acho que o filme, a fita que ele pegou, o filme era, sei lá, Cinderela Baiana, que ficou ruim, viu?
A resposta então, dele, tudo bem, posso viver assim pra sempre?
Olha, Ai. Nossa, velho. Cara, que bosta esse tabuó, viu? A brisa passou e o músico aderiu à substância para fins recreativos. A certo ponto, incomodado com quanto andava fumando maconha e atravessando uma depressão duradoura, quis explorar o cogumelo com microdoses para fumar menos e melhorar. Eu gosto que para parar com a droga ele vai para outra. O modo de consumo, que, segundo os usuários, vai até 600 miligramas. Mas que é contestado por pesquisadores, que consideram que não dá para medir a quantidade de princípio alucinógeno cogumelo in natura, só na substância sintetizada. A fonte da nova experiência de Demark é a internet, nos inúmeros perfis do Instagram, Twitter, que publicizam benefícios como melhorar o humor, curar a depressão, auxiliar no processo mental. Também é possível encontrar anúncios de cogumelos no Facebook e grupos no WhatsApp. O produtor musical conta que... É tráfico e é crime, né? O produtor musical conta que passou meses vendo aulas. Olha, velho. Se essa desgraça estivesse estudando, bicho, alguma coisa, curar AIDS, sei lá, velho. Porra, filha da puta. Se ele tivesse... Já pensou? Formado em Direito Internacional, tava prendendo o Dalai Lama agora. Agora não. Vou ler de novo, que eu fiquei puto. O produtor musical passou meses vendo aulas online no YouTube antes de iniciar o tratamento por conta própria, que pressupunha que mudaria a sua vida. Caralho, velho. Tem que pagar imposto mesmo, viu, Lares? Pra sustentar essa galera do Tabuol, tem que pagar imposto. Não mudou, relata. A vida não mudou. Claro, é droga, filha da puta. Vai mudar em quê? O que é que vai mudar? Tá enchendo o cu de droga? Não muito, ao menos. Demar começou comprando cogumelos in natura em uma tradicional loja online de fungos alucinógenos. Emagrecedores naturais e tudo que vem da terra. Caralho, velho. Com quem aprendeu digitalmente. Preparava ele mesmo as microdoses com cápsulas de 400 mg. Segundo o manual de consumo disponível na internet, claro. Dia sim, dia não. Semana sim, semana não. Aqui, Laros, aqui, essa parte é maravilhosa. Lê aí, pra você ver.
O quanto fumava de maconha não diminuiu, mas ele conta que sentiu o ego se diluir um pouco ao tomar suas cápsulas.
Cara, o cara virou nóia, porra.
Tenho vontade de dar bom dia pra todo mundo. Fico simpático.
Nossa. Aí. Agora toma cerca de 200 mg por dia, em cápsulas compradas prontas. E cogita entrar no mercado como vendedor. Olha, Laros, aí mudou a vida. Saiu de produtor musical pra virar traficante. Não só pelo dinheiro. Não, né, não. Claro que não. Mas porque realmente acredito que ajudaria as pessoas. É sempre gente boazinha, né, Laros? Principalmente hoje, que tem muito negócio de ansiedade e depressão. Caralho, velho. Os caras tá doido, bicho. Os caras tá doido. Os caras saem. O cara tem depressão, que é uma doença séria. O cara sai, vê um grupo de maluco, bicho grilo na praia tomando cogumelo e ele acha que ele vai curar a depressão com isso. Vai, Laros. Ele meteu uma Damares Alves aqui. Alô, Damares. Ainda mais ficou puta essa semana que o cara que defende a maconha foi lá no Congresso e falou com ela que ela fumou maconha no dia que ela viu Jesus na goiabeira. Fala aí, Laros, que ele viu Jesus.
Vi Jesus. Diversos estudos investigam o potencial dos psicodélicos para tratar ansiedade, dependência química e depressão. Um laboratório da Universidade Federal de Campina Verde, na Paraíba, foi autorizado a realizar uma pesquisa pioneira com o cogumelo para fim medicinal no ano passado, né? Psilocibina
está na lista
da citopertense, precursoras, psicotrópicas e outras sob controle especial. Segundo a Anvisa, ainda é proibida no Brasil, cara. Ai, que
desgraça. Aí, Laros, na internet...
Pode ir. É quase mato, velho. Além da venda de produtos que tem a substância, no Telegram, no WhatsApp, esse pessoal que usa discute diariamente, intensamente, os benefícios. Essa substância.
Não, peraí. Os benefícios prometidos. Não tem nada comprovado, Laros. Tá prometido ainda.
Ai. Não, vou entrar agora no grupo agora, Frank. Cogos mágicas.
É, tá igual eu tô lá no grupo do Facebook lá, raio não sei o quê. Eu nem sei o que tem aquele grupo. Ah, pra ver as gostosas que cheira pó. Nossa. Vai lá.
Relata-se que doses menores foram a cura pra transtorno, né? Pô, até o que eu tenho aqui, o TDAH.
É.
Só que nas altas dosagens, você pode ver Jesus e desenvolver asco por asco. Não, CD. Com ojeriza de álcool.
É. A psilocibina não tem como ser terapêutica sem acompanhamento profissional. Pondera médica, ó, até que enfim chegou alguém da ciência aqui. Elisa Brietzky, pesquisadora da Unifesp, no Canadá, não, na Universidade Federal de São Paulo, e professora na Queen University, no Canadá. O tratamento é denominado psicoterapia assistida por psilocibina, porque não é a droga ou agente terapêutico, mas a combinação da substância com a psicoterapia. A terapeuta ajuda o paciente a entender o significado das experiências ocorridas durante o efeito da substância. É, tá bom, né, velho? Tá bom, o cara virou nóia, foda-se. Né? Mais alguma coisa, Laros? Tá bom? Você quer continuar?
Acho que só essa parte. A alta dos cogumelos também tem outro fator, afirma o biólogo gaúcho, Jefferson Tim, 41 anos.
Olha.
Que fez carreira estudando reno fungi.
Aí sim.
Um movimento orgânico de valorização dos fungos, frutos de estudo, reportagem desmitificante e documentos populares. Né? Ele se define como caçador de cogumelo. É o Mário.
Olha o Mário aí. Mário! Aí, ó. Enchendo o cu de cogumelo e correndo atrás de dragão.
Quando eu tinha 23 anos, quando tava na praia de Siriú, Santa Catarina.
Caropaba, outro lugar de playboy também.
Os amigos avistaram um cogumelo num vasto gramado que ladeava areia. Eles colheram espécime e engoliram para o biólogo como experiência tátil. Os grãos de areia ficaram perceptíveis na palma de sua mão e o som do mar arrebentando ecoou seus ouvidos. Né? Foi experiência tranquila, mas só voltou a se repetir recentemente.
20 anos depois.
Nossa, depois de velho. Ele acertou mais um punhado. Ficou na lareira e viajando.
Aí.
O fogo, a música, tudo misturou. Misturou as viagens. A Nive é muito playboy noiado. Dá raiva de
Olha, só dar uma dica pra esses caras aqui. Todo cogumelo é comestível. Pode comer à vontade. Tem uns que você só come uma vez. Já falei isso, não vai de reto. E outra coisa também. Não é porque é orgânico, eu tenho uma raiva de maconheiro, Laris, porque ele fala isso. Maconha é natural. Bosta também é natural. Nunca vi maconheiro comendo bosta. Nunca vi terra é natural, sei lá. Pessoa morreu, é natural. Tudo é natural, né? Nem por isso. Os caras falam, não, vou encher o cu de cogumelo. E tem uma galera, Laros, que vai e não volta. Nós já falamos aqui, alguns músicos aqui de Minas Gerais, não quero citar nomes, porque senão ele aparece à noite na cama e puxa meu pé. Mas tem uma galera aí que parece que tomou alguma coisinha e não voltou mais. Ficou lá, né? É muito complicado, bicho.
Demais.
Difícil, né? Sim. Vamos à próxima?
Bom.
Essa aqui, Laros, já mudou já, velho.
Mudou, já
voltou. Mudou hoje, voltou de novo. Atenção vocês, não tô insinuando nada, mas só lembrando. TikTok do Amazonas que viralizou ao mostrar a rotina com capivara é multado pelo Ibama e deve entregar filó. Jovem desabafa. Rapaz que tem 6 dias pra entregar a companheira, a capivara, filó e o papagaio rosa às autoridades. Porra, a casa do cara também era um zoológico. Tudo para aparecer, Laros. Eu não duvido do amor que ele tem por essa capivara, não, mas se fosse um pesquisador, um biólogo. Nos últimos dias, o TikTok Agenor Tupinambá viralizou a compartilhar a rotina fofa com sua capivara de estimação, a filó. Nas redes sociais. Após a repercussão dos vídeos, o fazendeiro foi denunciado por suspeita de abuso, maus tratos e exploração animal. então multado pelo Ibama. Ele também foi notificado a retirar as publicações feitas com o animal das plataformas digitais. Pô, caso venha à tona...
Com a capivara...
É... Olha, eu não sou um cara... Tô estudando biologia, fazendo curso de biologia EAD, né? Que é só de colorir. Mas eu não sou um cara especialista onde que uma capivara mora. Eu tô ligado que capivara é um dos bichos mais gente boa que tem. Mas meio que o cara tirou ela do habitat natural, né, velho? Não sei. É... E a casa do cara parecia a casa da minha avó, porra. O cara tem capivara, tem papagaio, tem tudo, porra.
Você tem uma história boa de sua avó com jacaré, cara. É que você contou aqui.
É, vó teve uma brilhante ideia de pegar um jacaré, esse filhote, e colocar num tanque. Tinha um tanque lá. Não, vai dar certo. Eu acho que morreu 5. Quando a polícia florestal chegou, a casa caiu, viu, lá. Ela levou tudo. Né? Só deixou os galináceos. Os galináceos que era bravo, a polícia não leva. Mas passarinho... Levou tudo, tudo. É, criava macaco, criava papagaio também, levou papagaio. O que ela mais ficou com raiva foi do papagaio. Capivara, a vó nunca chegou a criar, não, porque não achou. Porque tudo enquanto ela criava, velho. Né? E a casa era um fedor. Pior de galinha, pior de pomba. Era um inferno na casa de vó. Né? É... Foda.
Ele fala que cresceu no meio do mato e lá nasceu partindo pelos animais. É. Só sai de lá pra estudar agronomia na capital, né? E toda a surpresa que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus-tratos.
Não, o cara fica pegando a capivara, pulando na água com a capivara, ele achou que não, né? Porra. Ele
toma banho com ela, não tem outro assim.
Toma banho com ela, deita na cama com ela, porra, velho. Não é um cachorro, não, irmão. Pelo amor de Deus. Tô falando, não é um cachorro, porque segundo a ciência, o único animal domesticado é cachorro. Né? O cara fica pulando com capivara, com... Não, Lara, tô assim, de boa. O cara quer criar, mas cria o bicho solto, porra. Não fica fazendo... Isso é zoológico, caralho. É o que o zoológico fazia. Zoológico lá na Argentina, que todo mundo tirava foto com o leão, foi descobrir que o leão tava dopado de... Nossa. Os caras davam o que era? É Dramin pro leão? Era aquele trem, aquele remédio forte que a galera dorme? Como é que é o nome? É... Não sei o que, Zepil? É, remédio pessoal. Hoje é proibido. Hoje é proibido o animal no circo, né? Porque tem outros vídeos de outros caras, né? Mas, por exemplo, tem um cara mesmo que ele é biólogo. Ele trabalha lá no não sei o que dos pássaros. Ele fica mostrando urubu, fica mostrando gavião. Só que o bicho tá lá, ele chama, mostra o bicho e deixa o bicho na boa. Mas o cara fica fazendo dancinha com a porra da capivara, velho. Tomar no cu, bicho.
Tem isso explicando aqui. Os vídeos expressam o tanto que eu amo ela.
É. Pois é, cuidado com esse trem de amar muito. Episódio de South Park, Lásio. Estando quer voltar, aí está expulso. Aí ele é obrigado a viver com os caras defensores dos animais. Aí ele arruma uma noiva, tipo, um animal lá. Aí tem um cara lá que é o chefe do grupo dos animais, que é tipo um podcaster, um colecionador de games. O fodão deles lá que transa com o bicho. Aí nasceu o filhote, bicho. Me mate! Meu Deus do céu, é maravilhoso aquele trem, velho. Puta que pariu, viu, bicho? Atenção, ouvinte. É um episódio sobre democracia, velho. Não tem nada a ver com animais, mas tem a segunda parte, que está expulso da cidade. Ele vai morar com PETA. PETA é tipo uma ONG que protege os animais. Os caras zoofilia com mente solta. É maravilhoso, velho. Maravilhoso no sentido de comédia.
Eu tenho que explicar.
E volto a falar, não tô acusando o rapaz de ser zoofílico. Sei lá que vocês falaram. É, mas é estranho ele ficar com essa capivara, pulando em água, deitando com a capivara, tirando foto em janela. Eu nunca vi janela, capivara subindo em janela. né? É estranho. Tá esquisito. Por que ele não faz isso com a onça também? É com a capivara. É, é foda, Larus. É, é o freak show. Quando é uma pessoa com um problema, é um explorador de animal, sei lá. Foda.
E uma pergunta importante que eu queria fazer aqui, cara.
Diga.
Seria esse o brasileiro mais sensato que já existiu?
O mais centrado?
Mais sensato, mais lúcido que já existiu.
Ah, com certeza, velho. Com certeza. Isso é um fato. Você largar tudo e morar no mato com os bichos, mas deixar os bichos de boa. Não fica tirando foto com o bicho, não.
É o mais sensato ainda, cara.
Ah, o notícia. Padre do Malão, você tá falando?
Tem hora que você pensa assim, não é que tava assim, ó.
Ah, não,
que
eu sei...
também, cara.
Ele sumiu dia 20 de abril de 2008. Em 2009 eu já pensava nisso, velho. Porra. Ele era a pessoa mais... Há 15 anos, o pai do balão decolava para a aventura com um fim trágico. Acharam a perna dele esses dias aí. Que ideia genial. Porra, olha a dica aí pro Dalai Lama. Alô, Dalai Lama! Vamos balão aí e some no mundo, filha da puta. Né? No dia 20 de abril de 2008, o padre Adélio de Carli embarcou no Paraná para um voo de balões de gás aéreo. Que ideia! Que... Caralho, velho. Porra, Darwin com a caceta estralando assim. Que stonks que esse padre. Ele queria voar 20 horas de balão lá.
Nossa.
Você sai de sua casa 4 horas da manhã, você volta meia-noite lá. Num balão. Faz sentido isso, velho? Que maluquice da porra. No dia 20 de abril de 2008, o padre Adelir de Carli embarcou do Paranaguá, no litoral do Paraná, para um voo de balões a gás hélio. A aventura ficou marcada na memória dos brasileiros e Adelir ficou conhecido como padre do balão. Essa quinta-feira marca os 15 anos da aventura, relembra a história do pároco e porque ele decidiu se arriscar numa viagem que seria do Paraná, destino Mato Grosso do Sul. O cara queria atravessar o estado, velho, num balão. Mas que teve um final trágico. Os restos mortais de Adelir foram encontrados meses depois no mar. No estado do Rio de Janeiro. Ele conseguiu atravessar os estados. Que maluquice, viu, velho? E o pior é isso, não, Larus. Tem uns relatos, não sei se você já viu lá em cima, perguntando pro bombeiro como é que ligava o GPS. Caralho, velho. Na época não tinha celular pra você localizar ele. Foi com GPS de mão. Adelir Antônio nasceu em Amperé, no Pará, dia 8 de fevereiro de 67, tornou-se padre em agosto de 2003 e assumiu a paróquia de São Cristóvão no ano seguinte. Também em 2004 criou a Pastoral Rodoviária, um projeto de prestação de serviço de caminhoneiro. Oh, o cara fazia um trabalho bom, velho. Era um paraquedista. E pior é isso aqui, Larus. Era um paraquedista experiente. Não é igual o cara lá do cogumelo que achou cogumelo na rua e comeu, não, no mato. Ele era paraquedista e tinha o objetivo de voar a bordo de balões de gás hélio. Por que o cara não colocou um paraquedas, bicho? Sei lá. Ah, como uma forma de chamar atenção e arrecadar dinheiro para financiar as obras de uma espécie de hotel para os caminhoneiros. Espaço de descanso para os motoristas que passavam pela cidade portuária. Adelir ficou conhecido principalmente nas suas aventuras aéreas e pelo trabalho em prol dos direitos humanos. Em 2006, denunciou violência contra pessoas em situação de rua que eram torturadas por agentes da segurança pública de Paranaguá, cidade onde morava. O padre também tinha o sonho de ficar 20 horas no ar para quebrar o recorde desse tipo de voo, que pertencia a dois americanos que atingiram a marca de 19 horas. O bom é que a idiotice fica um disputando que é mais idiota que o outro, lá. Antes de embarcar na viagem, 20 de abril, o sacerdote completou com sucesso o voo a bordo dos balões de gás hélio em uma viagem que durou 4 horas. Ó, no dia 4 horas para 20 horas são a diferença, né, Lara? 5 vezes mais. No dia 13 de janeiro de 2008, ele saiu da cidade. Eu lembro, velho. Não sei se você lembra da época. Cadê o pai do balão? Ficou tipo uma semana a galera procurando ele. Percorrendo a distância de 25 km. Na ocasião, foram usados 600 balões de gás hélio. Que merda, viu, velho? Que merda. Tem um negócio nos Estados Unidos, esqueci o que que é, velho. A galera vai comemorar alguma coisa. Aí eles querem quebrar o recorde de maior número de balões de gás hélio. Você já viu isso, Larus? Aí solta, assim, o trem vai subindo, ele começa a estourar e cair o gás hélio nas pessoas. É horrível, velho. Depois eu vou te mandar um link desse trem. Os preparativos para a viagem foram acompanhados por fiéis, curiosos, pela imprensa. Antes de partir sob chuva, o cara subiu sob chuva lá. Nem helicóptero voa na chuva. Alô, Kobe Bryant. Boa ideia, hein? Vai viajar na chuva de helicóptero. Celebrou uma missa especial, mesmo com o céu nublado e o tempo instável. Resolveu ir. Às 13 horas, preso numa cadeira sustentada por 1000 balões, o sacerdote partiu para a cidade. Como que ele guiava esses balões, velho? Olha, tava de paraquedas, capacete, roupa impermeável, aparelho GPS, celular, só que é um celular de 2008. Telefone por satélite, é, colete salva-vidas.
Que é um só, chamando Zeppelin, né?
É. 20 minutos depois da partida, para a surpresa da equipe que o acompanhava em terra. 5.800 metros, cara, acima do nível do mar. O que que poderia dar errado? Graças a Deus, estou bem de saúde, consciência tranquila. Tá muito frio aqui em cima, mas tá tudo bem, disse o padre.
Nossa, desaparecimento. Antes de perder a comunicação por completo com as autoridades, ele comentou que as condições climáticas eram desfavoráveis.
Nossa, será? Tava chovendo.
Oi? Eu preciso entrar em contato com o pessoal para que eles me ensinem a operar GPS.
É, a 5.800 metros de altura. Caralho, velho. Vai lá.
O celular via satélite e fica saindo de área. Além do mais, a bateria tá enfraquecendo.
No dia 20 de abril, o último contato do padre com a polícia militar aconteceu durante a noite, às 21 horas. 21 horas, o cara estava a 5.800 metros, quando ele estava a cerca de 25 quilômetros do município de Francisco do Sul, em Santa Catarina. As investigações na época apontaram que o mau tempo teria levado em direção ao mar. Você imagina ele cair no mar com 1000 balões, velho. Tá doido. Foi encontrado no Rio de Janeiro, Santa Catarina, lá embaixo no país, o cara foi encontrado no Rio de Janeiro. Durante meses, a Adelino foi considerada desaparecida. Várias frentes de busca foram montadas no litoral brasileiro. As equipes envolviam a Marinha, a Aeronáutica. A Aeronáutica não achou o cara e o cara achou que ele ia, de balão, ele ia conseguir. E um grupo de bombeiros voluntários que passaram um mês vasculhando o mar de Santa Catarina. Em 4 de julho de 2008, os restos do corpo do padre foram encontrados no mar por um barco rebocador que prestava serviço à Petrobras, próxima à costa de Maricá, no Rio de Janeiro. Exame de DNA feito pelo Instituto de Pesquisa Forense, Genética Forense, a partir de uma amostra de material colhido com o irmão do padre, o mestre de obras Moacir de Carli, confirmou a identidade de Adeli. O sepultamento do padre, não, dos restos do padre, né, aconteceu na sua cidade natal, Ampere. O corpo foi recebido com uma salva de palmas. Caralho, chega a ser bizarro. A galera aplaudindo e ninguém consciente falar: padre, não vai dar certo, espera, filha da puta. Aguardava a chegada do padre à vigília de São Cristóvão, onde foi realizada a missa em sua homenagem. Aí ficou o projeto para os caminhoneiros. O grande projeto da vida de Adeli foi um abrigo para caminhoneiros no Paraná. Quando o padre estava vivo, a paróquia investiu cerca de 800 mil no projeto, que estava localizado no terreno de 62 mil metros. O trem era bom, velho, grande. Ao lado do pátio, da triagem.
Boa, só não batia bem na sua cabeça.
Né? É, não, o cara era pessoa boa, velho. Mas o que me... Por exemplo, Aros, o drone é proibido, velho. É proibido você voar de drone até determinada altura. Se a aeronáutica pegar, dá um BO estranho, você não tem noção. O cara saiu no balão, velho. Não teve ninguém do estado, prefeitura, do estado, do governo federal pra falar... Velho, não vai dar certo. Você quer voar 25 horas no balão? Olha esse tempo. Caralho, bicho. Os caras não conseguiam achar ele. O cara deve ter caído, porra, pra lá da... Tem um território dentro do mar. Território dentro do mar é ótimo. É, tem uma extensão no mar que é água internacional, velho. Você passa do Brasil, sabe? Sacou?
Sim.
Aí, ó. O que o cara fez, atualmente a pastoral rodoviária está fechada. Na época das buscas pelo padre Denise, o ex-tesoureiro da pastoral, defendeu o projeto. Estamos construindo mais 100 quartos para os motoristas. O cara fazia um trem bom, velho. É uma maneira de prevenir acidentes, o uso de drogas e álcool, e também para integrar as famílias, disse. Infelizmente... Imagina que esse cara passou lá em cima, velho.
Nossa.
É... Claros, nós vamos, a partir de agora, nós vamos voltar para o mesmo ponto da capivara lá do cara. Vale tudo pelo like. Ó, a ideia genial aqui dessa... Deu ruim, após postar a look do massacre, a professora de Brasília intimada pela polícia. Que porra é essa, velho? Meu Deus, a Polícia Civil do Distrito Federal abriu na manhã dessa quinta investigação para apurar a conduta da professora da rede pública, Lorena Santos. A servidora pública compartilhou uma foto nas redes sociais com um look especial para o massacre. O que acharam? Ela é uma piadista, Laros. Ela podia estar aqui com nós, né? Que ideia genial. Look do massacre. Polícia Civil abre investigação para intimar a professora. Ô, Laros, deixa eu te falar um negócio, velho.
São os membros do cabelo, né? Tem cabelo, gostaram?
É, deixa eu falar um negócio com você. Você cantou a pedra, eu te acusei de machismo. Mas não, velho. Lembra aquela professora gostosa lá que ficava dançando e não sei o quê? Você lembra dela? Recebi uns OnlyFans dela aí. Recebi uns OnlyFans dela. Você tinha razão. Realmente ela tava caminhando. Eu achei que era só dança, mas não. Ela caminhou pelo OnlyFans. Né? A Polícia Civil do Distrito Federal abriu na manhã dessa quinta-feira a investigação para apurar a conduta da professora da rede pública, Lorena Santos. Em tese, a conduta pode ficar contravenção penal de provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. A pena para a ação é de 15 dias a 6 meses ou pagamento de multa. Que burra, viu, velho? Perdeu emprego. Mas a polêmica, a secretaria também se manifestou e informou que abrirá processo de apuração. A pasta reforçou que repudia qualquer tipo de postagem que ressalte a violência, enfatizou. Em nota, o órgão comunicou que a direção... Conhecimento do caso, velho, South Park de novo, a 20ª temporada de South Park, eu acho que é a 20ª. Foi um ano que teve muito ataque nos Estados Unidos, os caras fizeram, os meninos chegando pra escola e bala voando pra tudo enquanto é lado, e a vida é normal lá, tipo, entrando e estudar, preocupado com outras coisas.
Na portal do Instagram,
né?
Pode falar.
Não, pode ir.
Rapidão, na postagem do Instagram fala, se eu morrer hoje, estarei belíssima, pelo menos. Né? Dia 20 de abril faz alusão ao Columbine, cara, que aconteceu em 99. Oh, yeah. Onde dois alunos, né, fizeram a minha dose, matou
o filho. É o Piraí Day lá nos Estados Unidos.
Ela costuma publicar no Instagram sua rotina de professor, exercício físico, festa. Ela tem 5 mil seguidores.
Maluquice, velho. Você
que tá falando da professora de inglês que...
Era gostosa. É, o que eu tô falando é o seguinte. Eu acho que ela fez isso por causa do like, né, velho? Ninguém fez isso por like, entendeu? É isso. E pra encerrar, Laros, tem o Briggs aqui do DCM. Aí, gostei da tigresa. Aí sim. A ursa também tá uma delícia, viu? É o isso, Briggs, velho.
Pra quem não sabe, todo mundo sabe, mas todo mundo fez geografia.
É. Né? Briggs é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É os pobres exibidos. O probleminha de Lulinha também, Laros. Lulinha, ele esquece que tá no Brasil. Ele olha no espelho e ele acha que ele é os Estados Unidos. Aí ele, né, ele quer investir na Argentina, ele quer outras coisas. Mas é isso. Vamos nessa?
Bom, cara. Obrigado aí, cara.
Cara, eu que agradeço. Mandar um alô pro PC. Valeu, PC, pela força, velho. Voltamos. A gente demora, mas a gente sai, né, Lopes?
Sim, sim. Mas foi muito engraçado, cara. E eu acho que a gente tá de volta aí, cara.
É hoje mesmo, semana que vem. Se quiser gravar também, a gente grava, velho. Porque tá acontecendo coisa demais.
Tá, velho. Tem que ficar treinado, cara. Bizarro. Mas tá certo. Para aí.
Para aí a gravação.
29 foi torrado.